Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de março, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui, caro ouvinte, você participa, interage conosco, porque, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado, tá certo? Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Os ouvintes vão ou não vão poder participar aqui hoje?
Claro, sempre. Boa tarde, Kátia. Uma ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Uma super quarta-feira. E vamos começando, né, um jornal com mais informações para você, da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E, claro, a sua participação é bem-vinda sempre. Tem o nosso WhatsApp 988-29-1029, mensagens escritas você envia. E também, logo mais, vai ser liberado o telefone 3675-2000. Coutinho Neto chega daqui a pouquinho trazendo as informações do setor policial.
Certamente. Então, fique aí conosco para você ficar bem informado, tá? Olha, são 12 horas e 8 minutinhos. Hoje vamos ter entrevista aqui já, tá? Interessa aos estudantes da rede pública de ensino, a rede estadual de ensino, tá? Então, a gente vai conversar hoje, daqui a pouquinho por telefone ao vivo, com a Leninha Villanova Cavalcante. Ela é diretora do NTE5, que é o Núcleo Territorial de Educação Litoral Sul, que é a antiga Direc, né? Então, a Leninha vai falar sobre o retorno às aulas da rede estadual no dia 15 de março. Então, fiquem atentos aí vocês, tá, caros estudantes, pais. É sempre importante aí, sempre tem muita informação que interessa a vocês, né? Algumas que vocês ainda estão por fora, então fiquem atentos. Então, gente, já Coutinho Neto chega aí também, o nosso repórter, e depois a gente vai liberar também a participação do ouvinte, tá? Pelo telefone e pelo WhatsApp. São 12 horas e 9 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 10 de março, está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br e Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos aqui as manchetes pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Câmara aprova ingresso de Salvador em consórcio. Então, para você que não entendeu nada, tá? Que acontece? O prefeito de Salvador, Bruno Reis, encaminhou à Câmara de Vereadores de Salvador o projeto de lei que autoriza o ingresso da capital baiana no consórcio público municipal organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos, em FNP, para aquisição direta da vacina contra a Covid-19.
Pois é, o dia de Teresina. No Piauí, bares e restaurantes demitem 3 mil funcionários.
Eles reclamam, né, Marcos, sobre os fechamentos, né, lockdown, toque de recolher, por conta dos horários. É aquilo que o pessoal daqui de Ilhéus reclama também, pedindo a flexibilização, né, para que eles possam funcionar de portas abertas pelo menos até 11 horas da noite. Então é a mesma coisa lá em Teresina. Então, lá já tem um resultado, 3 mil funcionários demitidos, e isso não é nada bom. Folha de Pernambuco, Lula e Moro nas mãos do STF.
Diário de Pernambuco, empatado em 2-2, julgamento de suspeição de Moro é adiado.
Jornal Diário do Nordeste, de Fortaleza, 98% do Ceará com alto risco de transmissão. Isso também é sobre a Covid, viu, gente?
O estado do Maranhão. Maranhão sem previsão de novas doses de vacina.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, colapso na economia. Deputados pressionam por ações do governo do estado contra quebradeira em Alagoas. Olha só, Marcos.
Tribuna do Norte em Natal, não há mais ônibus para 100% da frota, diz Ceturne.
Jornal Estado de São Paulo, o país tem 1.954 óbitos em 24 horas e passa os Estados Unidos em mortes diárias. Nossa Senhora.
Infelizmente. Muito agora triste. De São Paulo, veja como declarar o salário reduzido ou suspenso no imposto de renda.
Para você que teve aquele salário reduzido naquele programa do governo, lembra? De carga horária também? Então, faz a pesquisa aí que você vai saber como é que você vai poder declarar esse salário reduzido ou suspenso aí no imposto de renda. Jornal O Dia do Rio, luz, metrô, gasolina e volta do pedágio, né? Aumentam gastos. Isso é lá no Rio de Janeiro, viu, gente? Em relação ao Rio. Claro que a gasolina é em todo o país, né, Marcos? Isso. Esse aumento.
Zero Hora de Porto Alegre, Assembleia Legislativa aprova a reforma da Previdência dos Policiais Militares.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, situação crítica. É a situação lá na capital mineira em relação à Covid.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, Covid-19 coloca o Brasil na UTI.
Jornal O Popular, de Goiás, com briga por leito e falta de oxigênio, rede prevê piora. É a situação, né, na rede toda, tá, de saúde em Goiás. Então, a Covid está causando muitos problemas, né, Marcos, sim, nas redes, né, seja pública ou privada de saúde do nosso país. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
São 12 horas e 13 minutinhos, 12 e 14, pulou bem rápido. 12 e 14. Olha, daqui a pouco a gente, logo após o Coutinho Neto, tem uma entrevista, né, com a Leninha. Vila Nova Cavalcante, ela que é do NTE, né? É a antiga Direc, né, gente? Ela vai falar sobre o retorno às aulas da rede estadual de ensino, que é dia 15 de março. E aí, logo depois da entrevista dela, a gente libera a participação do ouvinte. Então, caso você queira enviar sua mensagem, envia já sua mensagem para o WhatsApp, mensagem escrita, tá? Que a gente vai divulgar. E se for ligar, mais tarde um pouquinho nós liberamos aqui, tá? Bem, a gente sempre traz aqui o boletim da Covid-19 de Itabuna e Ilhéus, as duas maiores cidades do sul da Bahia, né? Até porque os nossos ouvintes pedem para a gente atualizá-los quanto a isso, sobre os números da Covid. Bem, a gente inicia aqui com o de Ilhéus, que saiu ontem à noite, informa que desde o início da pandemia são 13.309 novos casos, 309 casos, né? 13.309 e 9 casos confirmados de Covid. Então, deste total, são 12.780 curados, tá? E em Ilhéus, no momento, segundo o boletim, tem 196 casos ativos, que são as pessoas doentes. Infelizmente, Ilhéus registrando também um número alto de óbitos, vem aumentando nos últimos dias e chega agora a 333 óbitos em Ilhéus por conta da Covid-19. Ilhéus tem 70 leitos de UTI para Covid. E desses 70, 66, segundo o boletim, estão ocupados. Então, como ele saiu ontem à noite, não quer dizer também que estejam, que ainda tenham vaga, né? Que ainda tem essas vagas aqui. Porque dos 70, apenas não, né? 66 ocupados. É muito. Aí vem aqui no boletim os detalhes, ó. 36 pacientes internados em UTI são pessoas de Ilhéus, que moram em Ilhéus. E 30 pacientes na UTI são de outros municípios. É o que a gente sempre lembra aqui. Ilhéus e Itabuna recebem pessoas de toda a região, até mesmo de outras. Por quê? É a regulação do Estado, da Secretaria de Saúde, né, do Estado, que envia esses pacientes, tá? Inclusive, a gente já comentou aqui que muitos familiares estão revoltados, dizendo que, reclamando da lentidão da regulação para colocar o seu ente no leito de UTI.
É preocupante, é uma ocupação de 94% aproximadamente, né?
Exatamente, Marcos. E desses 70 leitos, Marcos, aqui fala 66 ocupados, não quer dizer que tem realmente 4 disponíveis nesse momento não, viu?
Que tem uma fila para regulação no estado, tá enorme.
A gente vai falar sobre isso ainda hoje, então fica o alerta aí. O que, que a gente quer dizer com isso? Se cuidem para não pegar Covid. E aí a gente vai para o boletim da Covid de Itabuna, que também saiu ontem à noite, informam que desde o início da pandemia, o boletim informa que são 24.290 casos confirmados, deste total 23.265 curados. E Itabuna tem, no momento, 583 casos ativos, as pessoas doentes. Né? Então, a situação de Itabuna é muito delicada, gente, porque Itabuna confirmou ontem 16 mortes, Marcos, por Covid-19. Então, no boletim que saiu ontem, né, mostra aí que Itabuna vive um período muito crítico, né, desde o início da pandemia. E ontem foram confirmados aí esses 16 óbitos, né? E nas últimas 48 horas, o município contabilizou 28 mortes causadas pela doença, porque no boletim de segunda, estava lá registrado 12 mortes a mais. Então, é um total de 28 em 48 horas. Então, pelo amor de Deus, gente, Itabuna tem hoje 442 óbitos. São pessoas do município, tá? É uma triste realidade. Já tem pessoas morrendo sem conseguir entrar no leito de UTI, na fila. Isso acontece em Itabuna, isso acontece em Ilhéus, em diversos municípios baianos já. Então, essas variantes vêm infectando muitos jovens. E os médicos estão afirmando todos os dias que tem muitos jovens na fila, Marcos. Não é só idosos, não.
Verdade.
Na verdade, segundo eles, as variantes têm infectado mais os jovens do que qualquer idoso. É criança, sabe? A situação é muito séria. Itabuna tem hoje 27 pessoas em leitos de UTI, 2 leitos de UTI disponíveis. Não quer dizer que nesse momento já está, ainda está, porque saiu ontem à noite o boletim. Então, a gente traz aqui o que diz o boletim, mas a realidade, no momento agora, pode ser outra. Como eu disse, Itabuna e Ilhéus recebe pessoas de toda a região ou até mesmo de outras regiões. E aí a gente aproveita para falar sobre a vacina, as vacinas, né, para Itabuna. Por quê? Porque o prefeito lá encaminhou o projeto para a Câmara, né, sobre as vacinas. O que, que quer dizer isso, Marcos?
Pois é, o prefeito Augusto Castro encaminhou um projeto de lei à Câmara de Vereadores com um pedido de autorização para comprar vacinas contra a Covid-19, além de insumos e equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. O município aderiu ao protocolo de intenções da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, que prevê a aquisição de vacinas para imunizar mais de 120 milhões de brasileiros. Na mensagem, Augusto relata aos vereadores que há urgente necessidade de vacinação em massa da população brasileira, não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também para retomar a atividade econômica, a geração de emprego e renda e o convívio social. Também ressalta que o Programa Nacional de Imunizações, PNI, atribui ao governo federal a competência para a compra de vacinas, mas, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF, estados e municípios podem adquirir os imunizantes de forma complementar. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei com a mesma autorização, até pela lentidão de aquisição dessas vacinas pelo governo federal, hein, cara?
Exatamente, né? E a Bahia recebeu mais vacinas, hoje ainda a gente fala sobre isso, tá no noticiário estadual, mas antes a gente tem muita informação aqui no noticiário regional e a gente atualiza vocês sobre esses leitos aqui em relação à Covid-19 em Itabuna e Ilhéus, tá? Leitos de UTI do Centro de Convenções estão 100% ocupados, a informação de hoje. Você vai saber a situação dos hospitais de Ilhéus e de Itabuna. Então, de acordo com o painel Monitoramento Covid-19 da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, divulgado desde ontem, aliás, né? Ilhéus e Itabuna estão com mais de 90%, Marcos, dos leitos de UTI para adultos ocupados. Então, vamos lá. Nos leitos de UTI em Ilhéus, o Hospital de Ilhéus tem 91% de ocupação, o Hospital Vida Memorial está com 90%, o Costa do Cacau com 86% e o Centro de Convenções com 100% de ocupação. Você recorda, né, que abriram lá 20 novos leitos, você lembra, né, de UTI, tá? Então, já em Itabuna, o hospital de base tem 90% dos leitos ocupados, enquanto o Hospital Calixto Midler está com 100% de ocupação. A direção do Calixto, né, da Santa Casa, sempre vem alertando que até para quem pode pagar particular ou tem plano, não está tendo vaga. É uma situação muito complicada. E aí os leitos clínicos, minha gente, com relação a esses leitos clínicos aí para Covid, no Vida Memorial em Ilhéus está com 70% de lotação, no Hospital de Ilhéus 55%, no Hospital Costa do Cacau com 67% de ocupação. Lá em Itabuna, o Calixto Midler está com 67% de ocupação e o Hospital de Base com 100% dos leitos clínicos ocupados, Marcos Bezerra.
É preocupante mesmo.
Muito preocupante, isso é muito sério e as pessoas têm que não parar, né? Quem leva na brincadeira, porque eu tenho ouvido muito isso, Marcos. Kátia, tem muita gente levando na brincadeira, que não leva na seriedade, diz que o vírus não existe. Pelo amor de Deus, gente, existe e mata. Então, é um vírus que veio lá da China, todo mundo já sabe disso. Já está no mundo inteiro, praticamente, né? Já posso dizer isso, no mundo inteiro. E a situação aqui está bem pior. Que eu não sei se é uma segunda onda ou se é ainda a primeira.
Nunca esteve tão ruim.
Nunca esteve tão ruim, bem lembrado. Então, se cada um não fizer a sua parte, fica difícil. Eu estava conversando com um empresário ontem no comércio. E ele falou, nossa, afetou demais o nosso comércio. As vendas não estão boas, tá? Porque tem muita gente que tem medo de vir na rua. Só que a gente aqui tá seguindo os protocolos de segurança. E é isso. É o novo normal. O lojista, ele tem que seguir os protocolos de segurança. E aí você pode ir lá comprar. O que você não pode é estar na rua batendo perna à toa. Mas se você precisa ir no comércio, vá fazer sua compra, sim. A vida continua. É o novo normal. Mas com todo o cuidado. Não vá sem sua máscara, porque você não vai poder entrar na loja. Tá? Então você não compra... Né? O lojista fica sem vender. É ruim para todo mundo, porque uma coisa puxa a outra. Porque se param as vendas no comércio, Márcio, quebra tudo. Você sabe disso.
É verdade.
Então, gente, uma questão de consciência. Se todo mundo se unir, né? Cada um fazendo a sua parte, tudo vai caminhar. Né? E aos poucos aí vacinando o povo. Lembrando que tomou a vacina, a primeira e segunda dose, os cuidados continuam. Nós não temos vacina com 100% de eficácia. Então, não é uma realidade, né? Até que tenhamos um dia uma vacina com 100% de eficácia, continuam os cuidados. É uso de máscara, distanciamento social, higienização constante das mãos, seja lavando com água e sabão, detergente, ou higienizando com álcool 70%. Isso é muito importante mesmo, tá? É muito sério, é muito grave, tá bom? Então, para trabalhar, para ir na rua fazer compra, é sempre com muito cuidado, tá certo? Então, tem muita gente fazendo a sua parte aí no comércio, então você que vá na rua, faça também, tá? Não é só o lojista fazer, não, o cliente também tem que fazer, para que seja bom para todo mundo, tá certo? 12 horas e 25 minutos, vamos aqui mudar de assunto rapidinho. Vamos de informação que vem do Hospital Costa do Cacau. Pacientes fazem reconhecimento especial ao trabalho dos profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus. Então, o Hospital Regional Costa do Cacau recebe pacientes de todo o interior baiano. A unidade hospitalar referência em média e alta complexidade, integrante da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, conveniada ao Sistema Único de Saúde SUS, oferta um atendimento de qualidade e humanizado aos assistidos. E muitas vezes seus profissionais recebem elogios pelo trabalho realizado. A paciente Mariana Nascimento Silva relata que foi bem atendida e acolhida no Costa do Cacau por médicos, enfermeiros, técnicas de enfermagem, maqueiros, nutrição e outros profissionais que trabalham na unidade. Ela disse, desde já parabenizo a todos e ao hospital, que é um hospital de qualidade, não tenho o que reclamar. Tá? Agradeço grandemente aí ao Hospital Costa do Cacau e toda a equipe que está de parabéns. Disse a Mariana, que ainda direcionou uma mensagem para cada um dos profissionais do Costa do Cacau em tom descontraído, anotou que seria poetisa no momento da declaração e disse, seu trabalho é duro, às vezes não é reconhecido, mas saibam que muitas vidas foram salvas por vocês, Continue assim, carinhosos e fazendo bem o que vocês sabem fazer com amor, escreveu a paciente. Que bacana, né, esse reconhecimento. É, a gente sabe que muitos profissionais estão ali diariamente, né, naquela luta. E hoje em dia, então, com essa coisa de pandemia, de Covid-19, trabalham bem mais. E aí o paciente também, Geórgio, fez agradecimentos, né, às equipes do hospital com reconhecimento ao atendimento recebido. Ele disse que com grande amor e carinho agradece a todos do hospital. Todos do hospital são verdadeiros heróis. Deus abençoe a cada um. Elogiou o Georges, que ainda reconheceu o valor do trabalho dos profissionais do Costa do Cacau e fez uma referência especial ao médico hemodinamicista Paulo Vasconcelos e disse: conheci pessoas verdadeiras, anjos, guerreiros e heróis nesta instituição. Cuidaram do meu coração e acabaram morando nele. A todos, com todo amor e muito obrigada. Especialmente ao Dr. Paulo, que me fez cateterismo e angioplastia, e estará sempre comigo. Deus abençoe a todos, agradeceu o paciente Georgios. Então é isso, né? O hospital que tem um atendimento humanizado é de suma importância, né? Atendendo bem aí o paciente, e aí o paciente acaba reconhecendo mesmo, tá? Parabéns a todos aí. 12 horas e 27 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada de hoje com muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você.
Boa tarde para você também, Cátia. Ótima quarta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Excelente quarta-feira também, meu amigo.
Boa tarde, Coutinho. Bom trabalho. Excelente dia.
Obrigado, Marcos, para vocês também. Um abraço para você também que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Nessa quarta-feira, bastante quente em toda a região, mas nem por isso o setor policial deu trégua. Temos muitas informações aqui em nossa viatura da 102,9. Pode embarcar comigo. Álcool gel, máscara e também cinto de segurança são indispensáveis para você estar ao meu lado. Por isso, em Ilhéus, o homicídio no jovem Adrian Reis Sampaio, de 24 anos de idade, que havia desaparecido no último sábado, foi elucidado na última segunda-feira por equipes da Polícia Civil das cidades de Ilhéus e Itabuna. De acordo com as instituições, 4 suspeitos de envolvimento no crime já foram presos. Os 4 suspeitos foram autuados por homicídio e ocultação do corpo da vítima na primeira delegacia territorial de Ilhéus. O corpo de Adrian foi localizado na zona rural do município por investigadores da segunda delegacia territorial de Itabuna, onde a mãe do jovem havia registrado a ocorrência de desaparecimento do mesmo desde o último sábado, dia 6 de fevereiro de março. Conforme divulgou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a vítima teria roubado uma caixa de som que pertencia a um dos integrantes do grupo. Após ser agredido pelos suspeitos, Adrian foi morto com um golpe de facão, teve o corpo transportado para outro lugar e, posteriormente, incinerado. Colocaram fogo no corpo de Adrian. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, um quinto envolvido no crime ainda está sendo procurado. As equipes seguem realizando diligências. Os 4 presos já estão à disposição do Poder Judiciário. Em nossa região, pelo menos 4 assaltos ocorreram na última semana em 2 regiões rurais do município de Ubatã. 2 irmãos e também Uruçu são estas localidades rurais. Os moradores têm relatado que homens armados têm rendido pessoas que transitam nas regiões e roubando celulares e dinheiro em espécie. E segundo os próprios moradores, eles pedem socorro, porque antigamente você morar na zona rural era sinônimo de paz e tranquilidade. Conforme apurou a polícia, nenhum boletim de ocorrência foi registrado até o momento na Delegacia Territorial de Ubatã, mas pelo menos as informações vão chegando até a sede do município, relatando a intranquilidade dos moradores da zona rural daquele município. Olha, uma dupla armada, ela fez um arrastão ontem à tarde aqui no município de Buerarema. 2 homens, segundo informações, fortemente armados, tocaram terror ontem à tarde em Buerarema. Eles aproveitaram o fraco movimento policial na cidade e resolveram fazer um arrastão em vários pontos do município. Foram roubados alguns estabelecimentos comerciais e também foram furtados transeuntes. Os bandidos levaram principalmente dinheiro e celular das vítimas. Em seguida, fugiram sentido a BR-101, provavelmente para Itabuna. Já em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi identificada a travesti encontrada morta às margens da BR-116. A BR-116 é a BR Rio Bahia, trecho que liga Vitória da Conquista a Cândido Salles, lá no sudoeste baiano. Segundo informações, a travesti era conhecida como Tainá e residia na cidade de Cândido Salles. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Conquista, mas não se sabe ainda a causa da morte, que está sendo investigada. Olha, para você, Kátia, para você, Marcos, e para você do Jornal do Meio Dia, daqui a pouquinho, hein, esta notícia. Uma mulher, ela foi presa após tentar cortar o pênis do próprio marido com uma faca. Será uma nova modalidade de crime? O penismicídio? Daqui a pouquinho você vai saber de tudo aqui em nossa viatura da 102,9 no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até já já com mais informações. Olha, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Você já sabe, mas não custa. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda e Lheus. Bem, a Kaona já está contactando ali a nossa entrevistada, né, que vai falar sobre o retorno às aulas na rede estadual de ensino, tá, dia 15 de março. Então, a Leninha é quem vai trazer informações aí para os estudantes, certo? Então, a rede estadual aí já está organizando a matrícula de novos alunos, transferência, né? Quando é que vai ser, como é que vai funcionar. Então, a Leninha que vai explicar isso para a gente, né, assim que ela entrar aqui na linha. Enquanto isso, Marcos, vamos de informação para os nossos ouvintes, que aí a gente já adianta aqui, né? Olha, gente, temos me chamou a atenção isso aqui, sobre o que disse o prefeito de Itacaré. O prefeito de Itacaré, Antônio Mário Damasceno, Tônio de Anísio, já tá na linha? Pronto, vou deixar para depois, né? Que aí eu divulgo aqui com calma para vocês. Mas antes, vamos falar com a nossa entrevistada, a Leninha Vilanova Cavalcante. Ela é diretora do NTE-5, tá? É a antiga Direc. Então, para você que não entendeu aí o que é o NTE, mas eu vou explicar direitinho para você, caro ouvinte. Então, a Leninha, ela é a diretora do NTE-5, Núcleo Territorial de Educação Litoral Sul, que é a antiga Direc. O nosso assunto com ela é o retorno das aulas da rede estadual dia 15 de março. E a Leninha vai explicar isso para nós. Boa tarde, Leninha. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. É uma satisfação estar aí no Jornal do Meio Dia da Gabriela FM. Sobretudo porque vocês têm um alcance que vai colaborar muito com esse momento nosso, esse desafio da rede estadual de retornar às aulas via remota.
Pois é, Leninha, eu já te pergunto, como é que vai funcionar essa questão das aulas remotas aí para os estudantes da rede estadual? Precisa-se de internet, né?
Então, Kátia, existe essa concepção para nós, até porque o retrato da aula remota que nós temos, iniciou com a rede privada, que aula remota significaria aula virtual, até por conta da questão dos ensinos à distância. Mas, na verdade, dentro da literatura, a gente encontra as aulas remotas como a tradução da aula que não tem a presença física. Mas, necessariamente, ela não precisa ter somente as estratégias que se utilizam as ferramentas virtuais. E no caso nosso da rede estadual, que a gente tem nas localidades, estudantes que residem em localidades que não têm acesso a digital, a nenhum alcance, por muitas vezes a comunicação se dá pelo rádio somente, é o único instrumento de comunicação que chega lá, a gente também não pode criar mais essa lacuna de exigir que na nossa rede só utilizássemos o virtual, porque assim estaríamos excluindo uma grande parte da sociedade que não tem acesso a essa inclusão. As nossas aulas, elas vão acontecer sendo planejadas, Marta, Kátia, dentro da própria escola, mediante o contexto da escola. Nós, o Estado construiu um caderno, né, um caderno de atividades que são por blocos de unidades e que a gente contempla os conteúdos essenciais, os conhecimentos essenciais, porque estamos em um ano excepcional, é um ano diferenciado e que a legislação nos permite que seja remoto e que seja contínuo, 2 anos em 1. Então, nós elegemos os conteúdos essenciais para a formação desse sujeito, desse estudante, e vamos, então, promover esse conhecimento com o professor mediano. E esse caderno e o livro didático serão dois elementos que serão indispensáveis nesse momento. A forma de comunicação do professor para mediar o conhecimento é que nós vamos ajustar. Ora vai ser por vídeo gravado, ora vai ser para o aluno, talvez, que precise vir na escola ver algum elemento digital, ora vai ser pelos grupos de zap, ora vai ser pelo telefone, tendo que ligar para ele, porque estamos em um momento excepcional e a gente precisa chegar o mais perto possível. Necessariamente, não vai ser somente pelo canal digital.
Ô, Leninha, quando você fala que vai ser 2 anos em 1, é porque, na verdade, o ano letivo 2020 foi perdido, né? Então, agora, em 2021, vai ter que unir os dois, né?
Então, nós não estudamos o 2021 com a carga horária que a lei recomenda, que são de 800 horas. Algumas escolas estudaram 100 horas, outras 80, então nós vamos compensar
o 2020, essa carga horária, né, na verdade.
Que nós, professores, não oferecemos ano passado, esse ano. Então, isso. O ano contínuo é pautado em uma lei, né? É pautado numa lei, a gente está legalmente respaldado. Você faz 2 anos em 1. Então, o estudante que... Um exemplo, o estudante aí do nosso Colégio Estadual do Salobrinho, que é bem pertinho de vocês, que matriculou em 2020 no primeiro ano, esse ano ele já está matriculado no segundo. Porém, na nossa programação pedagógica, no nosso planejamento, o professor sabe que nós temos 1.560 horas para dar esse estudante. Então, a gente organiza os tempos de aula para ele e os conteúdos essenciais de 2020 que ele não viu e junta com os conteúdos essenciais de 2021. E a gente, então, 31 de dezembro, encerra o ano letivo numa carga horária robusta, né? Para o aluno.
O Marcos tem uma pergunta para você.
Lenila, na minha concepção, acho que pouquíssimos são os alunos que têm devido afinco e aplicação para estudar em casa, mesmo tendo, né, computadores e tudo, internet. Então, eu acho que vai ficar uma defasagem, um déficit no aprendizado desses alunos nesse período de pandemia, né?
Então, Marcos, a gente acredita, porque, assim, a educação sempre teve essa dificuldade desses acompanhamentos residenciais pelo contexto social das nossas famílias. Independente de ser remoto ou presencial, a gente precisa de um acompanhamento familiar, porque é ele que consegue falar uma linguagem e que dá condição do estudante se aprofundar ou até mesmo compreender a coisa de outra maneira. A gente já tinha essa dificuldade. No remoto, eu concordo contigo, a gente tem uma dificuldade porque até nosso público maduro tem uma certa resistência de ser protagonista do seu tempo de estudo, se disciplinar para estudar, organizar seu espaço. Mas, por outro lado, nós estamos em um ano excepcional e que a pandemia foi ocasionada e a gente precisa fazer andar. Nós esperamos muito ano passado que o movimento do vírus e o comportamento das pessoas fosse adequado para que a gente pudesse voltar presencial. Sobretudo que nós temos mazelas sociais no nosso país e que são agora muito mais vistas, né? Por exemplo, eu tenho um município dos 26 municípios do nosso NTE que não tem sinal de telefonia. Exato. Eu tenho um município que não tem sinal de internet para a gente contratar. Então, a gente ainda tem questões que poderiam ser muito mais, digamos assim, contextualizadas no século 2021. Essa defasagem que você fala, eu acho que ela consegue também ser um pouco quebrada na medida que a comunidade percebeu da importância da escola para o indivíduo, porque a sociedade está nos pedindo para voltar. Então, a gente está voltando nessa condição porque o vírus se instalou e a gente não teria uma outra saída até que a vacina chegue. Então, acho que vai ter uma colaboração maior os estudantes são desejosos. Você precisa ver como estão envolvidos os líderes de classe. Acendeu a chama da juventude na escola.
Que bacana.
De buscar alternativas para colaborar. Porque eles perceberam nesse ano que ficaram sem aula como é importante o estudo. Talvez isso possa ser um diferencial para que eles se esforcem, criem rotinas e criem organização. E que nossos colegas professores também, que não sabem fazer ensino remoto, mas estamos aprendendo com todo o acesso que estamos dando, motive também seus estudantes a fazerem essas buscas. Eu acho que é um tempo da gente reconstruir.
Ô, Leninho,
de fato, nunca vivemos isso.
É realmente, né? Um tempo de reconstruir, né? E até para recuperar o tempo perdido, né? Porque um ano letivo perdido não é brincadeira, não.
Eu acho que vai ser fundamental a participação dos pais e familiares nesse processo, né?
Exato. Eu ia até pedir a Leninha para reforçar isso, né? A participação dos pais aí, familiares, né? Nesse momento aí com seus filhos.
Verdade. Sobretudo, Kátia e Marcos, a gente precisa pontuar também que paira no nosso meio as emoções da gente estão à flor da pele. A gente está vivendo um tempo de perdas, né?
Exato.
Então, esses meninos também estão sofridos nas suas casas. Adolescentes, acho que eles não estão entendendo muito por que eles não podem sair. Às vezes eles acham, você viu o comportamento da juventude, agora deu um freio, mas eles achavam que estavam imunes desse processo, era só os idosos. Então, existe um comprometimento emocional em toda a comunidade. A gente precisa que as famílias estejam atentas a isso. A fase da juventude, a fase da adolescência, a gente precisa estar dando esse suporte, né? Nós do Estado temos um psicólogo no NTE que atendeu, temos um programa Saúde do Professor, que a gente tem atendido o professor também, porque tem sido difícil para todo mundo. Ficar um ano em casa não foi uma escolha que fizemos, né? Foi um comportamento. Então eu convido, aproveito a oportunidade, Kátia, para que todas as famílias estejam atentas, entre em contato aí mais especificamente o Banco da Vitória, que a gente tem salas de MTEC, no nosso Colégio Estadual de Salobrinho, que eu aproveito para mandar um abraço para a nossa diretora Kátia e toda a sua equipe gestora e professores, para que eles possam lembrar os filhos, fazer os filhos entrarem em contato. Os líderes de classe fizeram grupos de zap. Quem não tem zap, mas tem um tio que tem, uma mãe que tem, um irmão, a gente deixa o recado. A gente precisa encontrar mecanismos de falar com esses meninos, porque dia 15 a gente retoma as aulas da rede estadual e dia 25 de março a gente começa a matrícula de alunos novos que queiram ingressar na rede estadual.
Era isso que eu ia te perguntar, sobre a matrícula dos novos alunos, transferências. Eu achei que era 22 de março, 25?
Não, inicialmente seria 5 de abril. A gente estava dizendo 5 de abril, mas a portaria de matrícula saiu hoje. E nosso NTE, por ser um NTE extenso, grande, a gente antecipou um pouco para dar mais tempo. Então, a gente começa a matrícula no nosso NTE. Ela é virtual,
certo.
Mas a gente vai marcar uma data para que não tenha aglomeração, para que vocês levem o material para o estudante, né? O documento do estudante para a escola, que tem uma lista de documentos necessária, né?
Tá,
então, a gente começa dia 25 de março na rede estadual em todas as escolas.
Caraca.
A gente solicita, Kátia e Marcos, que os pais compreendam que as nossas escolas estaduais, elas ofertam do mesmo modo. Então, se o estudante mora no Salobrinho, nós temos uma escola qualificada no Salobrinho. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho alunos, porque se a gente voltar remotamente, híbrido, né? Depois do remoto, que é 3 dias na escola e 3 dias em casa, que esse é o planejamento do Estado, esse aluno que mora no Salobrinho e estuda dentro de Ilhéus, ele vai ter que fazer esse deslocamento. Então, a gente tem estudantes nossos que moram no Salobrinho e que estudam em escolas dentro de Ilhéus. Vocês acreditam? E
nossa,
a gente oferta no Salobrinho a escola.
Eu entendo. É uma questão aí de, né, todo mundo se organizar melhor aí. Leninho, eu adoraria continuar batendo papo contigo, mas a gente vai ter que encerrar aqui a entrevista.
De boa.
E qualquer novidade a gente volta a se falar, né? Porque o que é de interesse do povo a gente divulga aqui. Muito obrigada, viu, por sua participação.
Eu que agradeço, estamos às ordens, viu?
Obrigado.
Tá certo. Um abraço. Tá aí a Leninha, Vila Nova, ela acabou de falar sobre o retorno das aulas da rede estadual dia 15 de março, tá? Então ela é a coordenadora, a diretora do Núcleo Territorial de Educação Litoral Sul, que é a antiga DIREC, e os alunos aí que se empenhem também, viu? Cada um fazendo a sua parte aí para o retorno às aulas. Bem, 12 horas e 52 minutos. Separa aí rapidinho mensagem de ouvinte, Marcos, no WhatsApp, que eu vou adiantar aqui com as informações. Como eu disse antes,
falar sobre o comentário, né, a fala do prefeito de Itacaré, que confirmou a saída do PT. O prefeito de Itacaré, Antônio Mário Damasceno, conhecido como Tonho Dionísio, confirmou ontem que vai deixar o Partido dos Trabalhadores, ideia que cozinha desde 2019. Fez um anúncio durante a sessão de abertura do ano legislativo da Câmara de Vereadores de Itacaré, após longo desabafo contra o governador Rui Costa, do PT. Sobrou também para o secretário de Saúde da Bahia, o Fábio Vilas Boas, chamado pelo prefeito de almofadinha, parasita e bom vivant. E aí, primeiro, né, o Tonho Dionísio comparou Rui Costa e o senador Jacques Wagner, também do PT. E na opinião do prefeito, enquanto Rui mal lhe recebe, o ex-governador sempre teve um carinho com Itacaré. Citou intervenções do... citou, no caso aí, ele disse que o Wagner, né, sempre teve um carinho por Itacaré. Ele citou intervenções do Estado no município durante o governo de Wagner, como a requalificação e a ampliação da rede de saneamento básico e o asfaltamento da estrada do distrito de Taboquinhas. Ele disse, quem deu foi Wagner, Rui só inaugurou. Depois disse que esperou 4 anos por uma audiência com o governador Rui Costa, ocorrida no dia 8 de fevereiro de 2021. Para ele, Rui é muito mais atencioso com prefeitos de Ilhéus, Maria Alexandre, e de Itabuna, antes Fernando Gomes e agora Augusto Castro. E aí ele ainda disse, né? Em julho, por exemplo, de 2017, ele era presidente da AMURC, e naquele mês liderou comitiva de 22 prefeitos para audiência com Rui Costa, realizada num hotel em Itabuna, e disse, quando o governador adentrou no recinto, eu vi na fisionomia dele que ele não estava satisfeito, disse o Tonho Dionísio. Depois que os secretários estaduais apresentaram o projeto da Policlínica Regional, Rui, segundo o relato do prefeito, tentou encerrar o encontro. Aí o Tonho Dionísio disse, eu falei, governador, nós pedimos a reunião, nós não vamos falar? Após a intervenção do presidente da AMURC, o Rui deu ouvidos aos prefeitos. E aí o Antônio disse, mas não deu satisfeito. Tonho Dionísio avalia Rui Costa como um dos melhores gestores do Brasil, mas, na sua opinião, o governador precisa aprender a ouvir. Conforme o prefeito, Rui tem dado provas dessa falta de sensibilidade para a escuta ao adotar as medidas restritivas contra a pandemia Covid-19. E o Antônio Dionísio disse, os decretos saíam de nós, os decretos agora saem de lá, vem de Salvador. Ele não está satisfeito, assim como muitos prefeitos que não foram ouvidos pelo governador para discutir essas medidas restritivas, né, Marcos, nos municípios baianos, né? Tanto que tem prefeito aí que peitou mesmo, bateu de frente e não segue o decreto do Estado, como é o caso de Teixeira de Freitas, que abre o comércio normalmente aí no fim de semana. E aí, gente, o Tonho Dionísio, né, botou na conta do governo do estado a diminuição do número de petistas no comando de prefeituras baianas. Eram 93 em 12. Em 2020, o partido fez 32 prefeitos na Bahia. Ele diz, com Rui Costa, só fez descer a ladeira. Na interpretação do Tonho, partidos de base aliada ocupam as secretarias estratégicas e as utilizam em prol dos prefeitos deles, dos candidatos. Né? Aí deu exemplo da CEINFRA, que está com o PSDB de Otto Alencar. E declarou que o PT baiano está dividido numa queda de braço entre o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, Josias Gomes, e o deputado estadual Rosenberg Pinto, líder do governo na Assembleia. E aí, né, ele disse ainda, se ao governador o prefeito fez um desabafo, ao secretário de Saúde do Estado, né, o Tonho Dionísio, disse o seguinte, teve uma artilharia doida aí, né, pesada. Segundo Antônio, o governo estadual condicionou a ajuda financeira para o custeio da UPA Covid à contratação de empresa terceirizada para gerir a unidade em Itacaré. O prefeito disse que recusou, porque, segundo ele, esse tipo de terceirização costuma gerar problemas com a Polícia Federal. Entendeu? Entendeu? Ele recusou. Gente, eu tô chocada. É quase um momento fofoca aqui, me desculpe. Mas tá aí nos blogs, né? No blog Pimenta, em outros. Então, a gente não pode deixar de falar. Itacaré é um município muito importante. Chama atenção aí, né? Esse desabafo do prefeito ou reclamação. Segundo Tonho Dionísio, o governo estadual condicionou a ajuda financeira para o custeio da UPA Covid à contratação de empresa terceirizada para gerir a unidade em Itacaré. Porém, o prefeito disse que recusou porque, segundo ele, esse tipo de terceirização costuma gerar problemas com a Polícia Federal. Também lamentou a demora do Estado para pagar a desapropriação do imóvel da Fundação Hospitalar de Itacaré, que será cedido ao município. O decreto de desapropriação é de novembro de 2019. Para não deixar dúvidas sobre sua opinião a respeito do secretário de Saúde da Bahia, que é o Fábio Vilas Boas, né? O discurso agudo do prefeito subiu 2 oitavas. Vamos lá. O secretário Fábio Vilas Boas, que para mim não tem nada de boas, é Vilas Maus. É um almofadinha, gente de alta bon vivant, que tá ali como um parasita, que tá ali porque eu e você, nós, demos votos ao governador Rui Costa para manter ele ali. E ele recebe a gente mal, recebe Marão na alegria, recebe Augusto na maior alegria, mas não nos recebe bem, nem para tirar uma foto. Ed é testemunha ali. Quem é Ed? Não sei.
Assessor, né?
Pronto. E aí o Antônio Dionísio diz: e eu quero foto com aquele traste nada? No fim do discurso, revelou que está propenso a se filiar ao PP, que é o Progressistas, né? Partido Progressista, do deputado federal Ronaldo Carleto e do vice-governador João Leão. Pretende entregar a carta de desfiliação do PT nas mãos do governador Rui Costa, que há quem diga Rui Costa. Menino, é coisa! Tô chocada!
Tem muito ciúme, né? Também.
Chocada? Não, é insatisfação, Marcos. Como é que a pessoa fica anos pra receber enrola anos pra receber um prefeito do seu mesmo partido? Uhum. Marcos, eu não acho isso normal. Você acha normal?
É.
Não é, né? O Augusto chegou agora, virou prefeito agora de Itabuna e já é recebido pelo Rui Costa. Claro que continue sendo recebido, né? Porque o Rui Costa já está trabalhando por Itabuna, né? O que é muito bom. Então, sinceramente, né? Me chamou a atenção esse desabafo dele, né? Menino, vem muita coisa por ainda. Ó, me deixa. Traz umas mensagens de ouvinte para nós. A Kaona, por favor, pode acionar o repórter Coutinho Neto.
É, pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia Marcos. Tenho meu comércio, não posso abrir por causa da aglomeração. Então, aí ninguém pega a Covid, é um absurdo, né? Às vezes até penso que a Covid é monitorada por algum sistema, porque tem lugares que ela não se alastra, né? Ninguém pega. Um abraço, adoro esse programa aí. Que nos deixa bem informado, né? Eu tô pensando em fechar meu bar e abrir um mercado.
Faz sentido, amigo. É. O mercado vende alimentos, né? Comida, vende mesmo, o ano todo. E enquanto ele fala que em alguns lugares a Covid não existe, por exemplo, nas aglomerações políticas, né, governador Rui Costa, que o senhor participou ano passado. É, pontualmente 1 hora da tarde, traz mais uma mensagenzinha aí enquanto o Coutinho entra na linha. Só mais uma aí, vamos lá.
Boa tarde, Kátia, Marcos, eu sou Flávio do Banco da Vitória. Gostaria que vocês mandassem um abraço para minha mãe Dita, para Viviane, Matheus, Gabi, Jô e Maria. Todos os dias estamos ouvindo o Jornal do Meio Dia ligadinhos aí.
Beijo, meninas. São nossas ouvintes queridas. Dita, um beijo para você. Dita é nossa vizinha, mora aqui pertinho. Viviane, Flávia, todo mundo. Bem, Coutinho Neto está na linha, traz mais informações para nós do setor policial, né? Isso, Coutinho? Coutinho, a gente está com um tempinho estourado.
É, depois de 7-1 ontem do Bahia, estourou tudo, né, Cátia?
Não é, Cátia? Foi
maravilhoso.
Lembrou bem.
Olha, Marcos fica feliz. Só tem tricolor, claro, aqui.
Nós somos tricolores.
Só tem tricolor baiano nesse programa.
O Bahia parecia a Alemanha ontem.
Não viu? É, menino? Rapaz, fiquei feliz.
Bom, vamos lá então, sempre estourado notícias aqui na ponta da linha, na sua viatura da 102,9. Olha, Marcos e Cátia, um fato pelo menos doloroso ou cruel. A polícia prendeu em Santa Cruz Cabralho uma mulher de 37 anos de idade, acusada de tentar cortar o pinto do marido durante a discussão na residência da família. No local, os policiais encontraram o casal visivelmente embriagado. A mulher, de acordo com as informações, usou uma faca de cozinha para atacar o companheiro. O homem foi socorrido pelo SAMU, transportado para o hospital, onde recebeu atendimento médico. De acordo com as informações, o corte no piu-piu dele não atingiu os vasos que irrigam a região. Diante dos fatos, a mulher foi autuada em flagrante por lesão corporal grave. Ela detalhou que os motivos foi uma discussão banal. O jovem, identificado como Iago Vieira dos Santos Neto, 21 anos de idade, ele foi baleado na noite de ontem no município de Piaú, No local, a vítima foi atingida por um tiro no bumbum, sendo socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares. Segundo informações, teria sido um disparo contra outras pessoas e o tiro acabou sendo uma bala perdida. Policiais militares prenderam um homem armado em visível estado de embriaguez em Dário Meira, também aqui próximo. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar na manhã de ontem. Segundo a polícia, o homem, iniciais ERS, de 32 anos de idade, estava dirigindo um veículo que colidiu em uma residência lá naquela região. Ao ser abordado inicialmente pela Guarda Municipal, o motorista acabou causando confusão com um agente. O homem foi preso e com ele foi encontrado um revólver calibre 32. Para finalizar aqui o nosso resumo, não vou trazer a matéria de Jequié, mas vou informar que no município de Boquira, uma pequena e pacata cidade que fica localizada na bacia do Paramirim, região no sudeste da Bahia, registrou o primeiro crime violento do ano de 2021. A vítima, Gustavo Laurindo, foi executado a tiros no final da tarde de ontem, terça-feira. Este crime aconteceu próximo ao centro da cidade e a polícia investiga a autoria e as motivações do crime, que ainda são desconhecidas. Portanto, nosso resumão aqui em nossa viatura da 102,9. Agora, Marcos e Kátia, você do JMB, hoje pela manhã, eu me atrevi também a dar uma saída porque precisei ir a um supermercado da zona sul da cidade. Mas em todo o trajeto, Marcos e Kátia, você do JMB, combustível em réus, R$ 6 a gasolina e 7 centavos, R$ 6,09 também em alguns postos de combustíveis, viu? Situação realmente dramática para donos de veículos.
Eu concordo com você, Coutinho. A situação está muito delicada. Eu conversei hoje com o dono de posto, com o Flávio, do dono do posto aqui de combustível da Bandeira Shell, no Banco da Vitória, e ele disse, olha, Kátia, até para nós, né? Ele falou, vou falar por mim, dono de posto, é uma situação complicada, porque quando aumenta muito a gasolina, cai o movimento e acha que simplesmente a gente tem culpa, e não é assim, infelizmente. Ele lembrou que o governo federal zerou lá o imposto para o diesel, né? Mas não fez o mesmo com a gasolina. E aí a Petrobras continua aumentando a gasolina, né? E outro detalhe, Coutinho, que chama atenção, como você mesmo disse, você mandou as fotos, né? Das plaquinhas. Em alguns postos em Ilhéus, pelo amor de Deus, a R$ 6,19, né? O litro de gasolina aditivada. Então tem posto que aumenta muito também. Então,
inclusive, Kátia, eu passei um posto também com a gasolina de uma marca específica, de uma revendedora, que estava em R$ 6,99.
Nossa Senhora, hein? Dentro de Léo.
Você pode observar, mandei a foto para o Jornal do Meio Dia.
Ah, é verdade, está aqui na
lista. Para o nosso R$ 6,999.
Nossa Senhora, é muito. Parece que está passando Porto Seguro. Porto Seguro também está bem caro, né?
Com certeza, cada um vive sua realidade, mas aqui o nosso bolso está sentindo. Mas, Kátia Massa, portanto, essa foi a nossa participação. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, você que está aqui acompanhando a informação que precisa na hora do almoço no Jornal do Meio-Dia.
Muito obrigada, Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho.
E obrigada também pela pesquisa aí do combustível, porque realmente, por vários que ele passou, para que a lista imensa, gente. Pelo amor de Deus, como é que você vai pagar quase R$ 7 um litro da gasolina, Marcos Bezerra?
Difícil,
não,
hein?
Tem condições. Jesus.
Ainda bem que eu ando de moto.
Meu amigo, eu tô quase andando a pé. É a pé mesmo, que o negócio tá feio. Olha, antes de finalizar, vamos resumir algumas informações aqui rápida, viu, Marcos, para os nossos ouvintes. Olha, a Bahia, gente, tem 446 pedidos de internação de UTI Covid. Então, esse povo todo aqui, tá na fila de espera para uma UTI Covid adulto, tá? Quem informou isso ontem foi a regulação do Estado. Então, o boletim epidemiológico de ontem, né, por exemplo, da Covid, registrou nas últimas 24 horas 4.650 novos casos de Covid e 4.872 curados. Então, do total de 720.688.301 já são curados na Bahia, mas existem 19.032 casos ativos. Infelizmente, são 12.735 óbitos, gente. Isso é muito sério.
E aí a gente já informa que a Bahia recebeu nova remessa de doses da vacina Coronavac na noite de ontem. 178.600 doses produzidas pelo Butantan chegaram em voo comercial às 11h10 da noite no aeroporto de Salvador. Com este sétimo envio de doses, incluindo também a de Oxford, o estado totaliza 1.289.800 doses recebidas de vacinas, tá? Então, você sabe, né, no dia seguinte, no caso hoje, já começa aí a distribuição para os municípios, né, gente, que o governo do estado tem que fazer. E a nossa última notícia, vamos lá, Marcos, é que pesquisa exclusiva da CNN diz que 56% discordam da anulação de condenação, da condenação do Lula, não é isso?
É, a maioria dos entrevistados em pesquisa realizada pela parceria CNN, Instituto Real Time Big Data, discorda da anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Na segunda-feira, dia 8, em decisão monocrática, Fachin anulou as condenações do ex-presidente definidas pela 13ª Vara da Justiça Federal no Paraná. A pesquisa foi conduzida entre os dias 8 e 9 de março. Os entrevistados foram questionados se concordam com a decisão do ministro em anular as condenações do ex-presidente Lula. Os resultados mostram que 36% do público concorda com a decisão de Fachin, enquanto 54% não concorda, né? 10% não sabem ou não responderam. Sobre a condução da pesquisa, a pesquisa ouviu 1.200 pessoas em todo o Brasil, sendo que a margem de erro é de 3 pontos aí, Cátia.
Pois é, né, minha gente? Essas pesquisas, né, o povo sempre fica no blá, blá, blá. Ah, que isso aí, já rolou a pesquisa oficial da CNN, que inclusive fez outra pesquisa, né, e disse que o presidente Bolsonaro aparece na liderança, né, das intenções de voto em pesquisa realizada pela parceria CNN Instituto Real Time Big Data sobre as eleições presidenciais de 2022. O levantamento indica Bolsonaro com 31% dos votos, 10 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, que é o Lula, do PT. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Marcos. Bem, vamos ter que finalizar aqui, né, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde. E se Deus nos permitir, amanhã nós retornamos com mais uma edição do JMD. Bem, o JMD desta quarta, dia 10 de março, é um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. O crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros é na Supermoda. Marcos, obrigada aí pela parceria. Boa tarde a todos e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.